Já estamos de volta aqui no Bom Dia Palmeira. Estou recebendo Fernando Capraro. Ele é o secretário municipal de obras e infraestrutura do município e vem hoje para o nosso bate-papo. Fernando, seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia aos seus ouvintes. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição aí para bater um papo aí sobre um pouco de obras e a questão da habitação no município.
Para a gente começar esta conversa, é sobre o residencial Sol Nascente, Fernando. Qual o número de famílias que foram contempladas com as moradias? Todas elas já estão residindo nessas novas casas?
Sim, Helder. No residencial Sol Nascente são 100 famílias, 100 casas. Essas famílias elas foram removidas da Vila Monjolo, que é uma área de ocupação irregular, até uma área de APP, né, área de proteção permanente. Então, foi um trabalho já que a gente pegou em andamento, as obras já estavam em andamento. E essas famílias foram, nas últimas semanas, aí fizeram mudança e assumiram as residências. A gente tem um problema lá que são 100 famílias, porém na Vila Monjolo a gente tem um cadastro lá que chega a 130 famílias. Então o nosso próximo desafio é resolver o problema dessas outras 30 famílias que não foram contempladas com uma residência. A gente também tem o compromisso de desocupar a área. E aí a gente está num trabalho com as famílias remanescentes lá de o mais rápido possível fazer a transferência delas. Isso envolve um projeto aí que seria uma questão transitória, onde a prefeitura tem um terreno próprio e a gente está discutindo até com o pessoal da assistência social um programa de aluguel social, ou seja, a gente disponibilizaria uma residência temporariamente para essas famílias e, num segundo momento, a prefeitura está tentando viabilizar mais um empreendimento residencial. Aí, talvez a gente quer ser ambicioso, aí, talvez mais umas 200 unidades habitacionais. No momento, por questões de pandemia, a gente teve reuniões com a Caixa Econômica e os programas estão paralisados. A gente sabe que o governo federal, no momento, ele está focado na questão da saúde, da pandemia, e o orçamento está mais direcionado a essas questões. Então, a questão de habitação está, no momento, parado, mas a gente já apresentou para a Caixa Econômica a demanda do município. O município tem algumas áreas que a gente possa, talvez, disponibilizar para um empreendimento desse, mas as coisas estão, no momento, um pouco paradas, mas a gente já está se preparando para que na volta, no pós-pandemia, a gente possa apresentar para o governo federal uma proposta e um empreendimento aí que vá dar solução para essa questão.
A questão da administração, tem algum projeto, algum plano voltado para este local da Vila Monjolo? Imaginando todo esse cenário positivo, quando essas famílias deixarem esse espaço.
Sim, a ideia, porque ali é uma área privada, né? Então, o proprietário da área ali já está providenciando a doação dessa área para o município. E a intenção nossa é fazer uma área de lazer ali, um parque, e fazer uma ocupação disso visando a preservação do meio ambiente, uma área de lazer, e que a gente possa resolver esse problema da ocupação irregular. Então, futuramente, assim que a gente conseguir remover todas as famílias de lá, a gente tem um projeto aí, pensa em implementar um parque lá e fazer a preservação do local.
Essa conquista para 100 famílias foi o programa do governo federal, juntamente com o Estado. Claro que o município participou diretamente. Como que foi essa negociação para que fosse selecionada essas 100 famílias contempladas?
Então, isso funciona da seguinte forma, Helder. O governo federal viabiliza a obra, né, a construção das casas e o financiamento para essas famílias. E a contrapartida do município foi disponibilizar a área, o terreno. Essas pessoas já estavam cadastradas já, elas foram, esse cadastro e o critério para dizer qual família iria receber ou não a casa é o critério da Caixa Econômica, que tem a ver com o número de pessoas na família, com a renda, com a idade, e isso foi feito tudo via Caixa Econômica, que é um sistema deles, da Caixa, que funciona no país inteiro. E aí a prefeitura viabilizou o projeto, terreno, e a Caixa entrou com o financiamento da obra. Essas famílias estão recebendo esses imóveis, porém eles têm o compromisso de pagar o financiamento com a Caixa, e aí lá no final elas são, hoje esse programa ele chama de fundo de arrendamento residencial. Então essas pessoas, no momento, elas estão pagando um aluguel para a Caixa, e lá no final, quem cumprir com o contrato, pagar todas as parcelas, eu não tenho bem certeza se é o final de 15 ou 20 anos, elas, essas famílias serão proprietárias do imóvel. Aí a Caixa passa definitivamente a escritura, a matrícula do imóvel para essas famílias. Então, é um programa que envolve a questão social, né? Eu até não vou saber, porque cada família, dependendo da renda, vai ter uma parcela lá para pagar, mas é um valor baixo que visa a questão social. E essas famílias, no final do contrato, elas estando em dia com os pagamentos, elas serão donas desses imóveis.
Agora são 7 horas e 41 minutos. Aproveitando, Fernando, a sua presença aqui, a gente pode pontuar algumas obras aqui no município que estão em andamento. Obras essas que foram herdadas da gestão anterior. Você poderia comentar para nós sobre esta importante obra que está em execução agora, às margens da PR-151. A gente vê, né, todo este movimento, maquinário, muitas pessoas trabalhando. Como que está caminhando, literalmente, essa obra?
Perfeito, Helder. A obra da marginal da PR-151, ela está hoje no cronograma, em dia com o que foi projetado. A gente teve alguns problemas de atraso no início do ano, que foi a questão do excesso de chuvas. E aí, num segundo momento, nós tivemos um outro problema, que foi a questão de liberação dos pagamentos para a empreiteira. Uhum. Então, a prefeitura tinha o recurso disponível, por questões de certidão, que tem a ver com a questão do RPPS, né, que é o regime próprio de previdência do município, a prefeitura não conseguia liberar esses pagamentos. E aí a gente verificou que o ritmo da obra começou a diminuir. Porém, a gente fez um trabalho junto com o pessoal de finanças e do RPPS lá, foi conseguido a certidão e hoje os pagamentos estão em dia. Então, a população pode notar que a obra está bem acelerada, está de acordo com o cronograma e a gente tem uma expectativa aí, talvez, de em 60 dias essa obra tá finalizada. Se não tiver problema de climático ou alguma outra situação que fuja a normalidade da obra, a gente espera aí que talvez em 60 dias úteis, eu digo, né? Então a gente vai falar de 3 meses, mais ou menos, talvez essa obra esteja concluída.
E a gente observa ali que agora avançou tanto do lado da marginal, aqui dos querubins, como todo conhece, perfeito, mas também do outro lado da via, ali na ligação já para o bairro São José. Como que será esse projeto? O que ele contempla? Tem mais obras que serão agrupadas a este grande projeto aqui no município?
Então, a marginal ela fica localizada do lado do querubim ali, que a gente fala. E do lado da Itesa, vamos dizer assim, uhum, para facilitar a localização, tem uma alça de acesso. Então ali vai ter uma como se fosse uma rotatória, mas é uma rotatória bem mais ampla, com uma condição de tráfego mais fácil, mais adequada. Então essa parte ali ela começa perto do início da Itesa, passa o acesso da Itesa ali para o bairro São José e vai até eu acho que passando ali onde tem aquela metalúrgica, uhum, então vai ser feito o acesso. Então a parte do lado do bairro, ela contempla essa, como se fosse uma rotatória, uma alça de acesso, para que daí o fluxo que está na PR para acessar a cidade, o centro da cidade, ela saia da PR e tenha um acesso adequado para não, vamos dizer assim, não atrapalhar o tráfego na PR-151. Então é uma obra de importância. E a gente também está trabalhando com uma questão do novo acesso para a Vila Rosa. Isso está em negociação ainda com o DR, a gente tem um projeto já, mas a gente está querendo ser ambicioso e talvez até viabilizar um viaduto, ali alguma coisa que seja mais, eu diria, um investimento a longo prazo. Porque hoje a gente sabe que, da maneira que está projetado, é uma obra que vai organizar o trânsito, uma obra aí, um custo de aproximadamente R$1 milhão, mas ela, ao longo do tempo, com a cidade crescendo, com o aumento do fluxo de veículos ali, talvez ela não seja suficiente. Então a gente está buscando uma parceria com o DR, no sentido de viabilizar uma obra de maior vulto, aí a gente está falando de quase R$3 milhões, mais um viaduto aí, que seria a solução definitiva ali pro acesso à Vila Rosa.
Agora estamos com 7 horas e 45 minutos, aproveitando, já que a gente está nesse setor de obras, falando ali nas margens da PR-151, como que está essa obra da Barão do Rio Branco, que liga também esta marginal?
Então, essa é uma obra com bastante dificuldade de negociação com a empreiteira. A gente tem uma solicitação, desde o início que a gente assumiu a pasta, uma solicitação de um valor de aditivo no contrato de acima de R$500 mil, valor aí de R$570 mil. E aí a gente, junto com os técnicos, engenheiros da prefeitura, a gente foi identificar mas o motivo desse valor de aditivo de contrato. Tem situações que foram justificadas, que é normal alteração no projeto, às vezes se verifica que na execução tem um serviço a mais a ser realizado e aí a empreiteira realmente tem o direito de cobrar por isso. Mas na avaliação das planilhas e o que está sendo solicitado de valor adicional pela empreiteira, a gente verificou algumas divergências. E aí a gente está em negociação, a empreiteira, lógico, ela defende o interesse deles, eles querem cobrar cada vamos dizer assim, cada grão de areia que mudou lá, eles querem receber. Só que o modelo de licitação, o modelo como foi contratado essa obra, é um modelo onde chama-se empreitada global. Então faz parte do custo e do risco da empreiteira algumas divergências, algumas situações que possam ocorrer fora do planejado. E ela não poderia estar apresentando cobrança desses serviços. E aí a gente está sendo bem firme nas negociações e a gente espera diminuir esse valor de aditivo abaixo de R$300 mil. A empreiteira está em negociação, a gente já fez acho que umas 5 reuniões e agora a gente está no momento que ou a empreiteira aceita a planilha da prefeitura, os valores que a prefeitura verificou, isso são valores padronizados, que são planilhas da Caixa Econômica. Então não existe uma flexibilização. É valor padrão, é tabela da Caixa Econômica, funciona no país inteiro e nós não vamos abrir mão disso. A gente não vai simplesmente porque a prefeitura, a empreiteira está apresentando os valores deles, simplesmente concordar com eles. Não, isso vai ter que ser embasado tecnicamente e seguindo os valores que é a tabela de referência da Caixa Econômica. Então a gente está tendo dificuldade. E a gente já imagina uma situação que não é bom para a obra, não é bom para o município, não é bom para a empreiteira, mas se for o caso, a gente passar para o jurídico ajudar nessa negociação. Então eu acredito que se a gente não tiver até o final desse mês aí uma resposta definitiva da empreiteira, aí a questão sai da pasta da Secretaria de Obras e vai para o jurídico. A gente também já, imaginando que a gente caminhe para isso, a gente, vamos dizer que a gente tem um plano B, que é chamar a empreiteira que ficou em segundo lugar na licitação e ver se é possível uma outra empreiteira assumir a continuidade dessa obra. Então é uma negociação bem complexa, envolve a questão de custos, de planilhas, de orçamentos, contrato, envolve o jurídico, envolve uma negociação bem ampla e a gente tá caminhando aí para ou ter uma positiva da empresa e retomar a obra, ou a gente partir para a parte judicial e viabilizar uma outra empresa para concluir a obra.
Fernando, obrigado por estar conosco trazendo estas informações. A gente vai retornar em outros bate-papos até para abordar outros assuntos, temáticas ligadas à sua pasta e também essas obras que estão em andamento.
Tá, ok. Eu agradeço a oportunidade, Helder, e fico à disposição. Quando vocês precisarem, quiserem informação, a gente está sempre disponível. Um bom dia a todos.